E vamos ao CBN Comportamento de hoje e a história que nós vamos começar aí falando para os nossos ouvintes para podermos conversar com a Adriana Furlan é a que alguns pais já passaram. Na hora de ir para a cama, o casal está lá conversando e de repente chega a criança e fala: pai e mãe, posso dormir com você? É o filho que sai do quarto e vem dormir com os pais. Isso é um problema ou não? Adriana Furlan, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Adriana, eu confesso que já passei isso com os meus filhos, deles irem querer dormir no quarto dos pais. Como é que a gente administra isso?
Ah, Gilson, é bem natural que todos nós, pais e mães, em algum momento, tenhamos passado por essa experiência. Olha só, tudo depende de qual é o motivo que faz a criança ir e, principalmente, permanecer na cama dos pais. Então, em primeiro lugar, a gente precisa pensar sobre o que está motivando a criança ir e o que está motivando os pais a permanecerem com ela 1, 2 dias, 1, 2 meses, 10 anos com essa criança no seu próprio quarto.
Uma coisa que eu queria entender, Adriana, é o seguinte, alguns pais costumam utilizar, então, os filhos como se fossem uma espécie de fuga da própria relação. Isso pode apresentar um problema da relação entre os pais e usar o filho como uma desculpa?
Pode sim, Gilson. Olha, uma criança, ela pode ir para a cama dos pais por falta de escolha, porque tem algumas crianças que nascem, os pais colocam um bercinho no quarto. Do bercinho, a criança migra para a cama dos pais e ali permanece. E essa criança nunca soube na vida que ela teria a possibilidade de dormir em outro lugar, porque desde que ela nasceu, ali ela está. Existe o que todos nós passamos em algum momento, que é por conveniência, que a criança muito pequenininha, a gente permanece com ela no quarto, ela tem cólica e a mãe tem que amamentar, e aí ela vai ficando, e aí os pais estão exaustos do dia a dia, e do trabalho e do cuidado com a própria criança, e essa criança vai ficando. É aí que a gente percebe que muitas vezes a criança acaba sendo depositário dos dilemas do casal, onde um casamento está em crise, onde a relação conjugal pode estar em crise, e essa criança, ela serve para amenizar aquele momento em que estamos apenas eu e você, e que seria para nós conversarmos sobre as nossas questões ou termos o nosso momento de intimidade.
Agora, tem muitos pais, por exemplo, que fazem o contrário, vou fazer uma brincadeira. Tem pai que migra para o quarto do filho, né? Tem casal, a mãe, às vezes, para cuidar do filho, às vezes, deixa o parceiro, talvez tenha alguns casos em que o parceiro deixa aí o convívio com a esposa para cuidar do filho. Tem essa inversão também?
Verdade, acontece sim. Tem gente que resolve até fugir da presença, né? Mas de qualquer forma, seja no caso em que a criança permanece no quarto dos pais, na cama dos pais, ou que um dos membros do casal migra para o quarto da criança, nós provavelmente se formos procurar, encontraremos uma relação conjugal que está estremecida. Pode ser por N motivos, Gilson, e muitas das vezes os casais não se dão conta por causa disso. Porque o motivo que leva a criança para o quarto, às vezes é um motivo natural, que pode ser porque a criança está com sede, está com frio, calor, medo, angústia, dor, pesadelo, né? Então a criança vai para o quarto dos pais mesmo, mas escutem, pais, a criança vai em busca de vocês, para vocês darem algum tipo de auxílio a ela naquele momento em que ela está com algum problema. Ela necessariamente não está indo para a cama de vocês. Então, eu vou, resolvo o problema da criança, vejo qual é, né, a questão dela e ela volta para o quarto dela. E Gilson, além da motivação relacionada aos pais que podem estar com alguns problemas dentro da sua relação conjugal, também existem aqueles pais que têm uma carência extremada e que precisam dormir abraçadinho com o seu filho, sabe? Filho, gente, não é nem boneco e nem paninho, né? Vamos amadurecer, vamos evoluir. E tem pais que têm essa dificuldade de ter esse desmembramento físico, até por culpa do dia a dia em que não pôde se dedicar tanto à criança. Mas nenhuma dessas motivações, ela é favorável para o desenvolvimento da criança. E a gente precisa pensar na criança.
Adriana, isso me reporta a uma outra situação que eu até queria convidar você para falar sobre isso no próximo programa, que são aqueles filhos que começam a interferir na relação dos pais e mais tarde viram, e se achando no direito, juízes ou interventores da relação conjugal, que deveria separar uma coisa é a relação com o parceiro, a outra é a relação com os filhos.
Perfeito tema para nós conversarmos, hein, Gilson? E ó, começa aí mesmo, quando a criança, muito bem pensado da tua parte, porque começa exatamente nesse momento em que os pais vão abrindo um espaço para a criança em que hierarquicamente ela não se enquadra. E começa justamente de pequenininho, e é por isso que tem o ditado, né, que é de pequenino que se torce o pepino, que é quando ainda é maleável, é moldável, e que a gente pode estar convidando essa criança a ter autonomia, porém, dentro de um quadro hierárquico em casa. E lá em casa, quem deveria ser as pessoas que dizem respeito, que falam a respeito de questões adultas? São os adultos e não uma criança, senão a gente vai ter uma relação triangular. E vamos falar sobre isso em outro programa, sim, gostei do tema.
Adriana Furlan, uma boa semana para você e até semana que vem.
Para você também, Gilson, e a todos os nossos pais, vamos prestar muita atenção que toda ação oferecida ao nosso filho hoje repercutirá no futuro. Então vamos pensar um pouquinho mais o que, que a gente está fazendo ao proteger demais, se a gente não está criando um indivíduo que será indefeso lá na frente. Uma excelente semana a todos.